Nós estamos neste momento com a presença ao vivo aqui do engenheiro Danilo Luiz Benedetti. E o Danilo, hoje ele vem aqui nesse dia especial em comemoração ao Dia do Agrônomo, né? E nós vamos estar abordando a história da agronomia aqui na nossa região. Você hoje um dos mais velhos, claro, nós temos outras tantas pessoas aqui na nossa região, ouvintes. Eu lembro aqui de muitos amigos, né, que estão nos ouvindo e que, de alguma forma, contribuíram, né, com o desenvolvimento da agricultura, né, Danilo? Então, eu gostaria que você começasse contando um pouco da história, como é que se desenvolveram as primeiras lavouras aqui, que você lembra, tem alguns profissionais aqui mais velhos, que a gente estava falando até mesmo aqui, né, em off, para a gente relembrar um pouquinho, né, dessa história tão bonita da agronomia, que é tão fundamental no desenvolvimento e no assessoramento do produtor. Tudo bem? Uma satisfação e parabéns pelo dia.
Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Realmente, o Dia do Agrônomo me enaltece um pouco. Por quê? Porque a história do engenheiro agrônomo é uma história muito linda, porque a nossa atividade nós lidamos com todos os setores. Nós lidamos com o sistema ambiental, nós lidamos com o sistema produtivo, nós lidamos com o sistema econômico, com o sistema financeiro. Nós fizemos com que o produtor tenha todas as opções possíveis dentro daquilo que ele necessita. Por exemplo, os pecuaristas... Nós, agrônomos, os primeiros agrônomos, né, só tinha agronomia nos anos 50, né, não tinha a medicina veterinária. Posteriormente, então, foi criada a veterinária, principalmente na Universidade Federal de Pelotas, né, e aí começou a se formar médicos veterinários. Então, dentro desse trabalho... Tanto que quando eu entrei na faculdade, nós estudávamos tanto quanto os veterinários, né? Porque na época o engenheiro agrônomo é que exercia a parte do veterinário.
Que ano foi isso, Danilo?
Em 1976.
76.
Faz muito tempo, né? Uhum. Então, nós, da parte agronômica, assim, nós tínhamos a obrigatoriedade de fazer com que a nossa região aqui, toda a nossa região do Planalto e tal, que nos anos, nós começamos a plantar soja nos anos 60, 67, por aí, mas não comercial, sim para trato de animais, entendeu? Misturar com rações, aquela história toda. Aí, de 68 em diante, começou a cooperativa, então, a comercializar a soja. E aí houve um incentivo.
Claro, é aí que eu ia falar. Ah. Aí houve o incentivo, então, comercial, para a produção de grãos.
Aí a firma Rota botou o primeiro armazém aqui na costa do Tigreiro ali, e já começou a comercializar a soja, e a nossa cooperativa mista também começou a comercializar a soja a nível industrial. Posteriormente, aí veio a nossa cooperativa tritícola de Espumoso, onde foram contratados os primeiros engenheiros agrônomos, onde foi o Caio Salonaf, nosso primeiro mestre, e eu devo muito ao mestre Caio Salonaf.
Saudoso Caio, né?
Saudoso Caio, que ele ensinava muito a gente, era um profissional que cumpria sua ética, era um profissional... de grande sabedoria. Posteriormente, daí veio o Hugo Niemeyer, o Celso Bambini, outro professor da nossa agronomia, que ensinou muitos engenheiros agrônomos mais novos, inclusive eu.
Deve estar nos ouvindo,
né? Muito ao meu meu grande velho, que eu chamo ele, meu grande velho, Celso Bambim.
Um abraço para o Celso, deve estar nos ouvindo.
Então, foi posteriormente o Erley Benjamin, que trabalhava na cooperativa de Campos Borges, o Mar Benedetti, meu primo, que também trabalhava na cooperativa de Campos Borges. Aí veio o Borginho, aí veio o João Vicente, eu estou nesse meio, depois do João Vicente, aí vem esses guri mais novos, né? Aí o Beto Comim veio logo posterior a mim, né? Porque nós estudamos junto lá em Pelotas. Aí o Bonato, né? Evandro Bonato, o Renato Koenig, é antes um pouquinho, o Evandro Koenig, né? Então se formou aqui dentro da nossa região uns engenheiros agrônomos que tinha uma responsabilidade de potencializar a nossa produção e a nossa produtividade. Então, esses profissionais, eu tive o privilégio de trabalhar como estagiário do Caio Salonave, do Bambini, do Ego Niemeyer, do próprio Erley Thames, né? Uns grandes profissionais.
O Erley está em Soledade, né? Hã? O Erley está em Soledade, né?
Está em Soledade, uhum. Né? Não sei se está atuando ainda como engenheiro agrônomo, né? Porque ele era da Imater, saiu da Imater, foi para a cooperativa e tal. Então, esse grupo de engenheiros agrônomos é que potencializaram a nossa região. No meio de tudo isso aí, sempre teve os escalonados técnicos agrícolas que eram os homens de campo, né, junto conosco. Né, nós temos que referir esses guri que potencializaram também a nossa região. Tanto que a nossa região é uma das regiões mais desenvolvidas dentro da agricultura e pecuária do estado do Rio Grande do Sul. Né, porque nós tivemos excelentes profissionais. Né. Então, Thiago, eu quero desejar a eles, todos esses profissionais e os outros que eu não citei, eu peço desculpa, né? Porque a gente muitas vezes não lembra, eu sei de outros jovens que se formaram, que estão trabalhando nas suas propriedades, são inúmeros profissionais. Então a gente não pode nominar todos aqui, eu peço escusa a esses que eu não nominei.
Se eu for me lembrar agora, vou me lembrar do engenheiro Felipe Unha, vou me lembrar do Samuel Solete.
Samuel Solete, um guri que veio e estagiou uns dias comigo lá. É um guri sábio, né?
Citar nome sempre é um pouco complicado.
A memória daqui a pouco não foi citado, né? Fica chato.
Fica chato. Mas a gente faz e traz esse reconhecimento igual, né? Para todos.
Ó, sinceramente, esses jovens que estão se formando, a Lara Hanzi, que também se formou, está trabalhando hoje na Cepasa, estagiou comigo lá, grandes profissionais que saíram da universidade recente, né? Então, nós temos que ter toda uma consideração, porque eles são os responsáveis de dar continuidade do nosso trabalho. E tu sabe, Thiago, tu me acompanhou por muitos e muitos anos dentro dessa atividade nossa de agronomia, de agricultura, de pecuária. Não só a gente, mas todos deram a sua contribuição para hoje nós ter a potenciabilidade agrícola e pecuária da nossa região.
Com certeza. E os avanços que tivemos daquela época para cá são...
são exorbitantes, né?
Meu Deus do céu!
A gente lembra muito bem que lá no início, né, no plantio convencional, nos anos 60 até os anos 78, por aí, 79, né? A gente começou com plantio direto desde 76, que a gente vinha fazendo um cultivo mínimo. Posteriormente, em 78, implantamos o sistema de plantio direto, né? Onde a gente foi o pioneiro aqui na região.
Foi quando eu nasci, então, em 78.
Exatamente.
46 anos, né?
E hoje, felizmente, quem conduz o sistema de plantio direto, dentro dos 10 mandamentos do sistema de plantio direto, que nós criamos, nós daqui de Espumoso, todos os profissionais de pesquisa, de lá da Fundacep, de Cruz Alta, porque a nossa Embrapa de Passo Fundo não estava estudando ainda o sistema de plantio direto. Ela começou em 85. Mas a Fundacep lá iniciou junto com nós aqui dentro de explorar o sistema, onde nós sofremos muito para implantar o sistema plantio direto. Uma, conscientizar a cabeça do produtor. Uhum. Outra, maquinaria. Outra, herbicidas. Nós fomos ser felizes no plantio direto depois que saiu o glifosato, entendeu? Aí o sistema de plantio direto foi, aí era uma beleza, né? Uhum. Mas antes nós tínhamos muitas vezes de aplicar produtos onde tu tinha que aplicar 6 a 8 litros por hectare para eliminar todas as invasoras de inverno e princípio de primavera. Uhum. Então foi difícil, mas felizmente, nós estamos, a nossa região, num padrão de primeiro mundo. Uhum. Eu conheço e conheço muito outros países, o nosso Rio Grande do Sul, a nossa região, não perde para os melhores de outros países.
Uhum, com certeza. Até porque hoje nós já falamos em tecnologia de precisão, isso falávamos, né? Hoje, nas máquinas, nós temos a agricultura 5.0 chegando, já pensou?
Exatamente. Né? E era o nosso problema no início do sistema plantio direto, eram as máquinas.
Aí
não tinha capacidade de corte, não tinha distribuição de semente.
A Vestudo hoje está com 68 anos.
É.
Não, 60 anos.
60 anos.
A Vestudo está com 60 anos, então é dessa época que o seu Nelson Lauksen, lá na região de Ibirubá, lá, né?
Eu lembro. Eu lembro. E outra coisa, muitas vezes a gente, a Vence Tudo, nós não utilizava ela em muitas regiões, naquela início do sistema, para fragilidade que ela tinha no sistema de plantio. Ela ia bem em solo limpo, sem pedra, ela funcionava muito bem. Mas você levava ela onde tinha pedra, floramento, que precisava maior robustez de corte, ela deixava a desejar.
Pois
e
é.
Hoje é fantástico.
Pois é que daí, nessa época, o seu Nelson inventou o sistema pula-pedra.
Exatamente. Não, a evolução
foi...
A IMASA também, que era de Juiz,
sim,
entendeu? Que foi uma das primeiras, a MP1600,
tá
que nós
hoje,
iniciamos,
né?
Tá, aí,
tá
por aí.
Tá até hoje. Não esse modelo aí, mas enfim.
Aí a Semeato iniciou um plantio direto, onde eu criticava muito a Semeato. Inclusive, lá dentro da indústria, eu critiquei a Semeato. Aí eles lançaram a PAR, uma máquina que até hoje ela planta bem, Thiago. Ela foi lançada nos anos 80, entendeu? E até hoje é uma das melhores máquinas de corte e de distribuição de semente. E é antiga. Por quê? Porque eles fizeram uma máquina robusta, entendeu? Que era aquilo que a gente pedia. Tem que ter capacidade de corte, robustez e boa distribuição de semente. É isso que uma máquina precisa. E hoje, com a tecnologia que tem as nossas semeadeiras e plantadeiras, é muito fácil para fazer agricultura.
Hoje está louco, né? Morro acima,
primeiro mundo.
Morro acima, morro abaixo, o adubo sai igual, né?
Não, e outra coisa, né? Tem que ter um cuidado, se morro acima, morro abaixo, aí tu falou, sabe por quê? porque com a chuvarada não, que deu sei, ano passado,
o ideal é plantar, a semente plantar
foi parar lá na, em Porto Alegre.
É, certo. Não, mas eu, é só um ditado popular que...
É, não.
Que não, acaba, isso não se aplica na, na prática, né? Tem que, quando que der, sempre plantar em contorno.
Mas, eu, na minha opinião, a evolução foi, foi contínua, sabe?
Uhum.
Também o desenvolvimento de variedades, entendeu? Nós tínhamos variedades que tinham capacidade de produção até 60 sacos de soja por hectare.
Uhum.
E hoje nós temos variedades que têm capacidade produtiva de 120 sacos
por
hectare.
Pois é.
Então, solos, né? Foi uma evolução também em termos de solo, semente, máquinas, né? Todas elas. Hoje tu andar com uma automotriz que tem aí, né? É, meu Deus do céu, né? Eu me lembro do meu tempo quando eu colhia com uma milzinha, tinha que bater um dia inteiro para colher 10 hectares. E olha lá, essas máquinas hoje modernas aí, colhe 10 hectares numa hora.
É verdade.
Então, tudo é fundamental porque veio o engenheiro mecânico, o engenheiro mecânico que vem da agricultura. Ele estudou, assim, violentamente o desenvolvimento dessas máquinas. As empresas se dedicaram à produção de máquinas versáteis, entendeu? Então, a agricultura alavancou aqui no Rio Grande do Sul o desenvolvimento do nosso país.
Uhum. Né?
E sim, hoje você vai do Rio Grande do Sul ao Maranhão, a tecnologia é de igual por igual.
Danilo, então, para a gente finalizar, né, o nosso bate-papo aqui, essa homenagem que a gente faz aos nossos amigos engenheiros agrônomos, que não foram citados, os que a gente se lembrou aqui, né? Mas, enfim, como é que, para a gente finalizar, recomendações aí para o produtor que vai iniciar o plantio de soja agora?
Bom, a primeira coisa que ele deve analisar...
Semente boa.
É exatamente isso aí. Poder germinativo e vigor. A semente é o embrião de uma criança que está nascendo, entendeu? Então, ele tem que se preocupar com semente de boa qualidade. Fazer uma dessecação no mínimo 30 dias antes do plantio.
Uhum.
Por quê? Por sistema radicular daquelas invasoras, daquelas plantas que antecedem a soja, liberar todas as toxinas que elas têm para o solo, entendeu?
Uhum.
Para que posteriormente aquela semente, entendeu, germine dentro do padrão. Verificar pragas de solo, pragas superficiais como formiga, corose, etc., que isso é importantíssimo. Então, ele tem que fazer um manejo integrado de pragas. O que que tem ali na lavoura?
Uhum.
Porque muitas vezes tem grilo, muitas vezes tem coró, muitas vezes tem formiga, porque tudo isso, no momento que você, hoje, tem variedade que exige que você plante 6 sementes por metro, uma formiga, ou um grilo, ou um coró, come 1 ou 2 plantas por metro linear, já vai dar problemas de a população final.
Uhum.
E isso leva a uma menor produtividade assim, objetiva, né?
Uhum.
Então, esse é o cuidado. E posteriormente, o manejo, né? No manejo que tu tem que ter da cultura. Verificar fungos, né?
Uhum.
Que hoje, Thiago, em função até do plantio direto, a superfície do solo é um acúmulo de fungos, bactérias e vírus. Então, o cara tem que estar sempre com o olhômetro aberto para não ter prejuízo.
Muito bem. Muito obrigado. Parabéns pelo teu dia, viu?
Obrigado, Thiago. Mais uma vez, um abraço para todos os engenheiros agrônomos, os citados e os não citados. Peço perdão para as pessoas que eu não citei, mas a gente não lembra de todos também, né? E vamos continuar. Espumoso é grande, a nossa região é grande. Nós precisamos de produção e fazer esse nosso produtor sair dessa dificuldade momentânea que temos passado. Um abraço a todos.
Abraço. Obrigado, Danilo Benedetti, falando com a gente.